Bezat Hashem, da Flamed Zayin, da Tadu de Kutubot. Bem-vindo a todos, pessoal. Estamos da Flamed Valmud Bet, na última linha. Ramel Meirava, Rav Papa Barshmed, Rav Yosef. Vimos a nossa Mishnah no shiur anterior. A priori de Rav Yudá, uma novidade muito grande. Uma mulher judia, ela foi sequestrada por Goim. Nós não avaliamos que os Goim violentaram ela. Isso é a opinião de Rav Yudá, Bekdu Shatá Kaima. Ela continua na santidade original dela, de virgem. Ela pode casar com um Kohen. Ramelei, Rafapa Barashmoel Rav Yosef. Rafapa Barashmoel perguntou para Rav Yosef. Essa explicação da opinião de Rav Yudá foi explicada por Rav Yohanan, como vimos lá na fronteira. Savar Rav Yudá Bekdu Shatá Kaima. Será que essa explicação da opinião de Rav Yudá, que não é suspeitado que a mulher foi violentada pelos Goim? Ve'atane, a Braita não fala assim. Hagiore tinit gaira. Ve'atadam, uma mulher se converteu para o judaísmo. Depois, logo depois da conversão, ela viu sangue. Sangue da menstruação, sangue de Nidá. A partir daí, eles têm pura empresa de Nidá. Porém, com relação à mulher judia, o que acontece é que os Ramim dizem que todas as alimentos sagrados, trumá, sacrifícios que ela encostou 24 horas antes de ter visto o sangue de Nidá, na dúvida, estão impuros, porque temos um receio que ela viu, o sangue já tinha saído do ventre dela, ela já estava impura em presa de Nidá 24 horas antes de ter realmente visto o sangue, ela já estava impura e depois de 24 horas o sangue saiu. Ou numa outra situação, por exemplo, a mulher viu sangue de Nidá na terça-feira ao meio-dia. Então, conforme esse rastreio que falamos, desde a segunda-feira ao meio-dia, consideramos ela já impura em presa de Nidá. Caso ela tenha verificado o canal dela, digamos na segunda-feira às 6 da tarde, ela verificou o canal dela, não tinha sangue de Nidá. Então, nós não vamos considerar que ela estava impura desde o meio-dia da segunda-feira, vamos considerar que depois da verificação dela, aí saiu o sangue de Nidá do ventre. Então, nesse caso, ela estaria impura menos do que 24 horas. Ela estaria impura desde a segunda-feira ao meio-dia, a segunda-feira às 6 da tarde, não do meio-dia, às 6 da tarde quando ela verificou, logo depois ela, consideramos que ela viu sangue de Nidá. Para se purificar, ela tem que passar por todo o processo de purificação da mulher Nidá. Porém, com relação a uma convertida que se converteu, e logo depois da conversão ela viu sangue de Nidá, o que se faz? Será que vamos impurificar ela desde a conversão? Rabiudá, o Medi disse Rabiudá, daí achatá. Com relação à convertida, essa lacha não se aplica, uma vez que não podemos falar que 24 horas antes dela ter visto o sangue de Nidá ela já estava impura, porque 24 horas antes dela ter visto o sangue de Nidá ela era goiá, era antes da conversão dela. Fala Rabiudá, então os Ramim não decretaram essa impureza de 24 horas antes. É uma lacha rabínica, os Ramim só decretaram com relação à judia, que era judia de... Ou seja, antes de 24 horas ela já era judia. Não uma convertida que acabou de se converter. Rabi Yossi, ministro Rabi Yossi, Harei kechol anashim, metamea metla, edme pekida le pekida. Fala Rabi Yossi, essa mulher convertida tem a mesma alahá. Ela está impura desde a conversão. Temos o receio que logo depois da conversão saiu o sangue do ventre dela e ela só viu o sangue depois. Mas desde a conversão ela é considerada impura em presa de Nidá, se ela mexer em Trumá, a oferenda do Kohen, os sacrifícios, esses objetos estão impuros. Fala, Gmaravetzricha leamtim, shlosha chodashim de ver Rabi Yudá. Agora o que é relevante para nós? Fala, Rabi Yudá, a convertida acabou de se converter, ela tem que esperar 3 meses para se casar com um judeu. Por quê? Porque temos o receio que ela fez a relação com um goi antes da conversão e talvez se engravidou dele. E se ela não vai esperar 3 meses, logo depois da conversão ela vai se casar e ela vai aparecer grávida. Agora, quem é o pai dessa criança? Esse judeu que acabou de casar com ela, um goi? Não se sabe. Então fala na Bíblia, espera 3 meses, é o tempo de ver se a mulher está grávida ou não. A barriga vai aparecer caso ela esteja grávida do goi. E depois ela se casa, e nós sabemos que esse filho é filho de um goi. Rabi Yossi matir le'ares virena semiat. Fala Rabi Yossi, Essa convertida pode se casar imediatamente. Vamos ver por que na frente. Não temos o receio que ela está grávida de um goi. Então o que se vê daqui? Conforme Rabi Yehuda, temos um receio que essa convertida, enquanto ela era goiá, fez a relação com um goi e se engravidou. Por isso fala Rabi Yehuda, espera 3 meses depois da conversão para se casar com um judeu. Então fala que deve ser a mesma coisa. Uma mulher que está no estabelecimento dos goiim, no caso da judia que foi raptada, a shvuyá, deve ser que é a mesma coisa, uma vez que ela está no estabelecimento dos goiim. Ela não é diferente daquela goiá que antes de se converter, aparentemente fez a relação com um goi. Então o Rabi Yehuda deveria falar que sim, se a mulher é raptada pelos goiim, temos o receio que ela fez a relação com o goi, foi abusada, ou o que seja. Como podemos falar que anteriormente foi uma pena de Rabi Yehuda, Bektushatá, Kaima, não consideramos essa suspeita que ela fez a relação com o goi. Fala, Amarle, fala, sabe, Rabi Yosef, Giora da Shvoyá, caramente, você quer comparar os dois casos, da judia que foi raptada, ou a convertida que era goiá? Giora, Lominter Anamsha, a goiá que se converteu, antes de ela se converter, ela não tem nenhum motivo para evitar fazer a relação com um goi, para ela é permitido. Então aí temos o receio que ela fez, por isso espera 3 meses depois da conversão. Shvuyá, Minderanapsha, para uma judia que foi raptada pelos goim, ela tem muitos motivos para não fazer relação com um goi, ela é uma judia e é proibida por um goi. Então, fala a Bidá, a judia que foi raptada vai tomar as precauções para não ser abusada pelo goi. Todos os tipos de precauções para isso. Então não tem uma pergunta dos dois casos. Virá me achuveia, falando se é assim. Temos uma outra pergunta, uma contradição do próprio caso da raptada. Detalhe como falar, Brit. Hagioret ve achuveia ve achifra. 3 casos. Uma convertida, uma mulher que foi raptada pelos goim, que era judia, ve achifra. Uma chifra knanit, uma escrava goiá, que pertence ao Yehudi. Xenivdu, a raptada se libertou. Veshinit Gairu, a mulher se converteu. Veshinit Gairu, a escrava se libertou. Yeterot al-Benot Shaloshanim ve'omechat, que elas tinham mais do que 3 anos e 1 dia de idade. O que significa isso? É a idade depois de 3 anos e 1 dia. A relação dela é considerada uma relação pela Halakha. Por exemplo, se ela faz a relação, as cartilagens da virgindade não vão voltar a crescer. Então, a partir de 3 anos e 1 dia, a relação da mulher é considerada uma relação pela Halakha. Então o que? Tzrichot la'amtin shloshan chodashim dever abiyuda. Uma vez que essas mulheres estavam no estabelecimento junto com goi, ou ela era escrava goiá, ou ela era raptada pelos goi, ou ela se converteu, temos o receio que elas fizeram a relação com o goi. Tem que esperar 3 meses depois que elas saíram da situação de shvuyá, ou ela se converteu, ou ela se libertou da escravidão dela, tem que esperar 3 meses para se casar com um judeu normal. Mesmo que se trata de uma criança que tem menos do que 11 anos de idade, os caminhos ensinam que a menina só pode engravidar, no mínimo, a partir dos 11 anos de idade. Mesmo assim, os caminhos diferenciaram a Halakha e falaram que qualquer mulher que tem mais do que 3 anos e 1 dia de idade e estava no estabelecimento com goim, temos o receio que ela fizeram a relação, então tem que esperar 3 meses para se casar com um judeu. Essa é a opinião de Rabi Yehuda. O que se vê daqui? Que temos o receio que a mulher que foi raptada fez a relação com o goi. Rabi Yossi Matilheres vira na semiada. Rabi Yossi fala, não temos esse receio, ela pode se casar imediatamente. Então, fala agora, isto, que Rabi Yossi ficou quieto e não tinha resposta. É uma contradição da opinião de Rabi Yehuda clara. Amarle, midishmiyadach be'ah. Falou Rabi Yossi para Rav Papa Bar Shmuel, você escutou uma resposta para explicar a opinião de Rabi Yehuda? Amarle falou, sabe que sim. Ah, Amar Rav Sheshet, isso falou Rav Sheshet. Shira'u Hashenivala. Numa situação que a gente tem testemunhas que ela fez a relação, aí, obviamente, tem que esperar 3 meses para se casar com um judeu. Numa situação que, quando a Rabiudá disse que não temos o receio que ela fez a relação com o goi, que não temos testemunhas que fizeram a relação, então, num caso padrão que não temos testemunhas, não temos o receio que ela fez a relação com o goi, mas tomar as precauções para não fazer a relação com o goi. Porém, uma situação que a gente sabe que ela fez a relação com o goi, aí temos o receio que ela se engravidou, então para se casar com o judeu espera 3 meses para ver se está grávida do goi ou não, para saber quem é o pai. Panayah, se esse é o caso, Maitá Madeira Biosi. Se esse é o caso, qual é o motivo da opinião de Biosi que diz que ela não tem que esperar 3 meses? Se a gente viu que ela fez a relação, testemunhas falaram para nós Então devemos ter o receio que ela ficou grávida. Amaraba, falaraba, kasavar, rabios sustenta, e chamezaname, chamejet bemor, xelotitabeira. O primeiro de rabios é qualquer mulher que faz a relação proibida, ou seja, a relação que não é no casamento, ela limpa o canal dela com um pano, logo depois da relação, para tirar a semente, para que a semente não chegue no útero, para não se engravidar. Então, fala na Bios, nós nos confiamos nessa mulher que ela fez isso e ela não está grávida, não tem que esperar 3 meses para se casar com um judeu. Se ela aparece grávida depois do casamento, ela está grávida do marido dela, não do goi. Fala, bishlama gioret, kevandedata leiga yurim interanafsha. Isso está bom no caso da convertida. A convertida tinha planos de se converter, então ela não quer se engravidar do goi, porque ela está prestes a se converter. Então ela vai limpar o canal dela para não se engravidar. Isso dá para entender. Shvuyana miloyada e hamamtula. A mulher que foi raptada também, ela não quer se engravidar do goi, porque ela pensa, talvez os goi vão me devolver para o povo de Israel, e eu não quero aparecer grávida de um goi lá, então ela vai tirar a semente da reprodução para não se engravidar. Shifranam, também no caso da escrava, deixamam pimara, se o dono dela contou para ela que ela está prestes a ser libertada, então ela também não vai querer se engravidar de um escravo ou de um goi. Então ela vai tomar as precauções para isso. Ele é o tzabeshen ve'ain ma'ikarelia. Porém, se uma escrava foi libertada repentinamente, um dos casos que a Torá isenta a escrava da escravidão dela, obriga o dono a libertar ela, se o dono dela agride ela, quebra um dente dela, fura um olho dela, outros danos permanentes no corpo dela, o dono tem a obrigação de libertar ela. Numa situação dessas, que ela foi libertada repentinamente, ela não sabia disso, você pega de surpresa, mas aí calemela. Também nessa situação, a Beyoncé diz que ela não tem que esperar 3 meses. Agora, por quê? Se ela foi libertada tão repentinamente, então ela não se preparou antes da relação que ela fez quando ela era escrava para não se engravidar. Ela não tem por que não se engravidar. Ela é uma escrava, ela pode se engravidar de outro escravo, mesmo um escravo goi, e é completamente permitido. Então, por que ela se limparia para não se engravidar? Então, a Bíblia deveria falar, nesse caso, que a escrava foi libertada repentinamente, ela tem que esperar 3 meses para se casar com um judeu normal. Sabemos que uma escrava mulher que se liberta, ela passa por um processo de conversão. Ela pode casar com qualquer judeu. For um coelho. Verritema como e-mail alô amar a Biosi. Se você está falando nesse caso, a Biosi nunca disse que não tem que esperar 3 meses. Só num caso que ela sabia que ela se libertar. Para no salmo futá de e-mail. Não é verdade, porque a Biosi disse a mesma alahá. Com relação a mulher que foi raptada, com a mulher foi assediada, ou a mulher que foi convencida a fazer a relação proibida. Betane, como fala Betane, no salmo mefutá, mulher que foi violentada, ou mulher que foi convencida para fazer a relação proibida, trichot la'amtin shloshah chodashim, deverá ajudar, fala, já temos o receio que ela se engravidou desse abusador dela, e ela tem que esperar 3 meses para se casar com um judeu, porque para saber que se ela está grávida desse abusador ou não. Rabiosi matilha ares vira nascer miyad, Rabiosi diz que não. Não tem que esperar 3 meses, mesmo que ela foi pega de surpresa, ela foi assediada. Mesmo se engravidou, se diz, não temos o receio que ela se engravidou. Por quê? Ela maraba, tem quem fala que foi a Abai que disse, caçavar a biose, a primeira de abiose é, isha mezaná, mitaferret, que deixa ela titaber. Tem uma outra estratégia de como ela pode evitar a gravidez. Mitaferret, ela faz a relação proibida, fala, normalmente ela fica de pé imediatamente, para que a semente escorra e não chegue no ventre. Então, mesmo a mulher que foi assediada, ela não sabia disso, ela não tinha o pano, porém ela tem outra estratégia, a patente de ficar de pé logo depois da relação, para que a semente escorra. Então, fala, Bios, não temos o receio que ela se engravidou, confiamos nela que ela fez essa, tomou essa precaução. Veida, por Abiudá, que ela tem que esperar 3 meses, Raishina, chama ela de Fraya Feia Feia. Rabiudá concorda que a mulher normal não quer ficar grávida numa relação proibida, então ela vai ficar de pé. Porém, fala a vida, quem disse que ela ficou de pé tão bem, tão rápido? Talvez ela se distraiu, talvez ela não soube ficar de pé da forma correta. Então, fala a vida, temos o receio que ela se engravidou. Então, espere 3 meses para se casar com um judeu normal. Isso eu falei aqui, agora fechamos a sessão. Conforme a Bíblia, se não temos testemunhas que nos dizem que a mulher que foi raptada fez a relação, a Bíblia não tem o receio que ela fez a relação. Isso que fica para nós. Rahamim tem sim o receio, mas a Bíblia não tem esse receio. Como chamamos? Shenemar velo yason anosh yanesh. Nossa Mishnah disse uma alaha de kamlei bederab amenei, revisando o que é. No caso do Pasuk, dois judeus estavam brigando na rua, um queria bater no outro e queria matar o outro. O que aconteceu foi que ele deu um golpe e errou. E acabou acertando uma mulher grávida que estava passando por lá. Velo yason, fala o Pasuk, essa mulher não morreu. Anosh yanesh, essa pessoa que feriu essa mulher, no caso ela perdeu a gravidez por causa disso, tem que pagar uma indenização por causa de que essa mulher perdeu a gravidez. Então fala a Mishnah, o que se vê nesse Pasuk? Que se a mulher tivesse morrido, esse que agrediu ela teria a pena de morte por ter matado, então ele não tem que pagar a indenização, por conta de Kamlei Bederab Amenei. A pessoa faz um ato e se obriga a dois castigos, no caso a pena de morte e a indenização, ele recebe o castigo maior, que é a pena de morte, e está isento da indenização. Isso fala a Mishnah. Pergunta, mas desse passo que você aprende essa lacha? Meata nafka, você aprende de um outro passo. Qual passo? Que dele chatou. O passo diz a pessoa que ele fez um pecado. Ele mereceu as chicotadas por causa disso, as malkot. E também ele se obrigou à indenização. Ele causou algum dano e tem que pagar a indenização. Falou, passou que dele chatou, a pessoa recebe um castigo só. Mishum lixar, rata também raivou, também raivou, mishum dele chayot. A pessoa recebe um castigo por causa de um pecado que ele fez, um castigo maior, e sai isento do castigo menor. No caso da Fonação Agumará, ele recebe as chicotadas e está isento da indenização. Então, já sabemos esse conceito de Kamle e Bedrava Menei, ele recebe o castigo maior. E se isenta do castigo menor, para que precisamos de dois psiquiatras para isso? Um passo que diz velo yason anosh yanesh, o caso da briga dos dois judeus. No caso lá, a Torá disse que a pessoa tem a pena de morte, ele não tem que pagar a indenização. No outro caso, que derishatou, que a Torá disse a pessoa que tem as chicotadas, ele não tem que pagar a indenização. São duas coisas diferentes, uma vez tzricha. E não podemos deduzir um do outro. Por quê? Se a Torá tivesse falado não tem que pagar a indenização porque a pessoa tem a pena de morte, porque a pessoa tem um castigo suficiente grave, tem a pena de morte, vai perder a vida por causa disso. Então falar, nesse caso, a Torá isentou ele da indenização. Porém, as chicotadas e indenização, o castigo dele não é tão grave assim, 39 chicotadas. Então ele vai falar, olha, ele não tem a pena de morte, tem que pagar também a indenização. Ei, maluco, ele vai falar que não se diz Kamlei Bedrava Minei. Fala na veia, shmuinan malakot, umamon, fala para o outro lado da moeda. Se a Torá tivesse falado que a pessoa não tem que pagar a indenização porque ele tem as chicotadas, mishum de lochamir isure, ia falar, olha, isenta ele da indenização. Porque o pecado dele já não foi tão grave assim. Ele já tem as chicotadas, então não obriga ele dois castigos. Aval mital mamon, porém a pessoa que foi condenada à pena de morte e pagar a indenização de Hamir Sura, ele fez um pecado muito grave, por isso ele tem a pena de morte, e malou, talvez ele ia falar, tu não facilitou e isentou ele da indenização, porque já tem, ele fez um pecado muito grave, ele merece os dois castigos. Seria, por isso precisamos dos dois psukim, nas duas situações ele não tem que pagar a indenização. O Rabi Meir pergunta, mas conforme Rabi Meir de Amarlo que o Meshalet, disse Rabi Meir, a pessoa, ele tem as chicotadas por causa de um pecado que ele fez, ao mesmo tempo ele se obrigou à indenização, ele recebe os dois castigos. Então, Tartelamali, porque ele queria que Rabi Meir fazer com outro passu, que dele chatou, se Rabi Meir não diz que a pessoa está isenta da indenização porque ele está obrigado às chicotadas, o passu que a Mishnah traz é falar, isenta a pessoa da indenização, uma vez que ele tem a pena de morte, viramos a página, Verrada e o outro passu, que dele chatou, bemitau malkot. Lá se trata, conforme Rabi Meir, que a pessoa deveria receber a pena de morte e chicotadas, fala a Torá, ele não vai receber as chicotadas, nem vai receber o castigo maior, a pena de morte. Mas na Betzirich, assim, precisamos dos dois psukim, não podemos deduzir um do outro. Se a Torá tivesse falado, não paga a indenização porque tem a pena de morte, Mishum Dechada Begufei, Lechada Bemamone, porque ela fala, olha, são dois castigos tão diferentes. Um castigo é no corpo dele, um castigo é no patrimônio dele. Não obriga ele dois castigos que não tem nada a ver um com o outro. Obriga ele o castigo maior e exenta ele o castigo menor. Love Dina, não íamos dar os dois castigos. Aval Mital Malco. Porém, a pessoa que tem que receber a pena de morte e as chicotadas, Deide Veide Begufe. Os dois castigos são no corpo dele. Então, Eima poderia falar, Mitarichtai. Benavide poderia falar, olha, os dois castigos são no corpo dele. Ele merece a pena de morte, então as chicotadas seriam uma introdução para a pena de morte dele. Seria parte da pena de morte dele. Nessa situação, a pena de morte começa com as chicotadas e termina com a execução dele. Então ela fala, ah, ele recebe os dois castigos. Mesmo se ela fala que não. Veja, Shmuel Mital Malko. Se ela tivesse falado que a pessoa não recebe as chicotadas porque ele tem a pena de morte, Petarte Bekufeilo Avdina, justamente o outro lado da moeda. Uma vez que os dois castigos são no corpo dele, não dá um castigo dobrado. Dá duplo castigo preso no corpo dele. Dá um castigo maior e exenta ele do castigo menor. Avalmital Mamon, porém a pessoa tem um castigo de pena de morte e de indenização. Dechada Begovei, Dechada Bemamonei, que um castigo no corpo dele, um no patrimônio dele. Então não é um castigo duplo. Conforme esse ponto de vista da Gemara, são dois castigos tão diferentes que não é considerado um castigo duplo. Portanto, Eimanavedei poderia pensar, dar os dois castigos para ele. Triha, por isso posso falar aos dois psukim que não. A pessoa sempre recebe a pena de morte, não tem que pagar a indenização e não tem que receber as chicotadas. Continuamos. Velotikhu kofer lenefesh lutzer. Fala o pasuk, quando a pessoa assassinou alguém, tem a pena de morte, não aceite um pagamento, um kofer, um resgate. Lamali. O que esse pasuk veio nos ensinar? Com certeza, não tem uma hipótese que ele tem que pagar e também ter a pena de morte. Então, o que eu posso ver isentar ele? Damar Ahmad, a Torá disse, Lotishkol mamona minei vetiftere mikatla. O que a Torá disse, não aceite uma fiança para um resgate para isentar ele da pena de morte. A pessoa assassinou, tem a pena de morte, não adianta pagar a fiança. Fala, Lotikhu kofe lalus el ir miklato. A pessoa que assassina, beshoguek, sem querer, ele não tem a pena de morte. Ele tem um outro castigo. Ele vai ser exilado para uma cidade de refúgio, Irmiklat. Então, fala o pasuk, não aceite um pagamento para esse dessa pessoa que saiu ser exilado na cidade do refúgio. Lá, Mali, o que o pasuk veio me ensinar? Com certeza, eu não ia pensar que a pessoa vai receber os dois castigos. O que o pasuk disse é não aceite uma fiança para isentar ele do exílio. Ele vai ser exilado, não adianta pagar resgate. Então, pergunta não é para que eu preciso desse conceito repetido. Um passou sentado que a pessoa matou sem querer e não adianta pagar a fiança. Outro passou diz que a pessoa matou propositalmente e não adianta pagar a fiança. Eles seriam esses dois psukim. Não temos como entender um do outro. Deia Shmuel Bezi, se tudo isso tivesse falado na pessoa que matou por querer, propositalmente, não aceite uma fiança, Mishum de Hamid e Surya, porque o pecado dele foi muito grave. Aval Shogay, porém, pela lógica, ia falar, quando a pessoa mata sem querer, Delo Hamid e Surya, o castigo não é tão, o pecado não é tão grave assim. E Malô, poderia pensar que a fiança sim adianta apresentar ele do exílio. Veja as minhas shogay, agora fala do outro lado da moeda. Se a traça tivesse falado no caso da pessoa que matou sem querer, Mishum Delei que não deixava falar, olha, não receba dele a fiança para isentar ele do exílio, porque o que é esse castigo do exílio? Não é um castigo tão grave, não é um castigo eterno, permanente. Então, castiga ele com o exílio, não aceita a fiança dele, porque o castigo dele não é tão grave assim. A Valmezi, porém, a pessoa que matou por querer, Deika e Bunda chama agora o preço desse castigo vai ser a vida desse homem. Então, Eima Lo poderá pensar que aceite a fiança para salvar um judeu de ser morto. Poderá pensar, mesmo que esse castigo é muito grave, pena de morte, o preço é que um judeu vai ser tirado do mundo, poderá pensar que a Torá iria dizer, recebe a fiança e preserve a vida de um judeu, mesmo que um assassino, Tzriha. Falou para o Zuki, não. Nas duas situações, não adianta pagar fiança Um vai receber a pena de morte, outro vai ser exilado. Continua. O Laaretz não ocupar o Adam, Asher Shofar Ba. Kim Bidam Shofro. Lama ali. Primeiro lembrar para quem precisamos desse seguinte passo. O passo diz que a única forma de expiar o pecado de assassinato é com a pena de morte do assassino. Lama ali. Por que o passo tem que falar isso? Já sabemos disso. Então, Amibá, ele precisamos desse passo. Ele aqui detalha como fala essa breta. מיני שאם נתערפה עגלה ואחר כך נמצא ההורג מיני שאין פותרין אותו o caso de עגלה ערופה o que é עגלה ערופה? Foi encontrado uma pessoa assassinada num lugar abandonado, não dentro de nenhuma cidade. A Alahá é que a cidade mais próxima, que é a cidade suspeita que tem lá o assassino, vai ter que trazer uma bezerra, uma egla, levar para um Nahar Leitan, que é as bordas de um riacho que nunca foi arado. O tribunal dessa cidade vai vir com um machado, vai cortar a nuca dessa bezerra, uma forma de expiação desse pecado do ato assassinato. É uma defesa para a cidade mais próxima, que é a cidade suspeita. Eles vão fazer isso, vão lavar as mãos dele no riacho, na água, e isso é uma forma de expiar esse pecado. Agora, fala a Braita, como... De onde eu sei que se já fizeram esse ritual de Glarufá, cortaram a nuca dessa bezerra e depois encontraram o assassino verdadeiro? Qual é a fonte disso? Que não, esse assassino não está isento da pena de morte. Mesmo depois da Glarufá, essa pessoa recebe a pena de morte. Chama por causa desse passo. Glarufá, não ocupar lá, dama, xixu, farba. A única forma de expiar realmente o pecado de assassinato é com a pena de morte do assassino. Então não adianta tanto assim, claro, fã, se já sabem quem é o assassino. Continua. Ve'atate va'er adam anakim kirbecha. Lamali. Tem outro passuk que diz, você tem que, de certa forma, espiar esse pecado do assassinato de dentro do povo. Lamali, o que o passuk veio me ensinar? Me baia lele que detalha. Precisamos para essa braita. Minai lamumatim besaif shuminatzavar. A pessoa que assassinou, ele tem a pena de morte da espada. Mas vão cortar o pescoço dele, essa é a pena de morte dele. Olha, a questão é de onde sabe isso? Que o corte é no pescoço, talvez em outro lugar do corpo. Então, quando uma falou passou, falou passou que esse passou que diz você tem que limpar esse sangue inocente que foi despejado, espiar esse pecado. Esse passou está no trecho de Glarufá, dessa bezerra que vai ser cortada a nuca dela. Então, o Kshu Koshof Redamim Leglarufa, a Torá veio associar todos os assassinos que têm a pena de morte de espada com a Eglarufa, Male Alaminatzavar, assim como a Eglarufa, o corte dela é na nuca, é no pescoço, Afshof Redamim Minatzavar, também os assassinos têm essa pena de morte de espada, o corte vai ser no pescoço. E pergunta assim, Male Alamikufit, o Mimur Oref, assim. Pela lógica, vai falar assim como é claro, Fá. O corte dela é na nuca e com o machado. Afkan bekufit umimul orev. Eu vou pensar também o assassino que foi condenado à pena de morte da espada. O corte é o mesmo, com o machado na nuca dele, decapitando ele. Será que essa é a Alahá? Amar avnachon amarav baravua. Amar kra falou, o sábio do tipo assim, não diz assim. Ve'ahavtal eleachá kamocha. Ame o próximo como você ama a si próprio. Então, o que o pastor veio me ensinar com relação a essa alahá? Brorno mitayafa. Escolha para esse condenado uma morte limpa. Ou seja, uma morte menos dolorosa possível. Então, não corta a nuca dele. Um corte no pescoço, na jugular, é suficiente para matar ele bem rápido, sem que ele sinta tanta dor. Então, assim como você tem que amar, você ama a si próprio, ame o próximo. E escolha para essa pessoa, mesmo que é um condenado à morte, uma morte menos dolorosa possível. Então, o que se aprende associando essa pessoa, esse assassino com o Eglarufá, é que o corte é no pescoço. Porém, a forma de como vão cortar vai ser diferente. Continua. Kol herem asher yohoram yohoram min ha'adam lo yipadev. Lamali. Para quem precisamos desse passu? Aparentemente, o que o passu diz é quando a pessoa ele tem a pena de morte, ele não tem como se resgatar disso. O que o pastor veio me ensinar? Mibar ele que detalha, precisamos para essa braita. Minai leutze liare gramar echad erko alai minai shlo amar klum. Shneemar. O caso de Erchin. O que é Erchin? Erchin significa que se a pessoa diz Eler Ploni Alai, o valor de fulano, quanto fulano vale nos, na tabela da Torá, está sobre mim, pelo W Betamindash. A pessoa tem que pagar. A Torá dá uma tabela falando se é homem, tem um valor, se é mulher, tem outro valor, se é um homem jovem, tem um valor, se é um homem velho, tem outro valor, é a mesma coisa com a mulher jovem ou velha. Então, a Torá dá uma tabela dos valores, do ponto de vista da mitzvah de Edhen, esse é o valor da pessoa. Quando a pessoa diz, o valor de fulano está sobre mim, tem que pagar esse valor para o Betamidash. Agora, o caso da Braita é um caso que a pessoa diz que tem uma pessoa que está indo ser condenada à morte, já foi o veredito, condenou ele à morte. Então, fala a Braita, Minela Yotzele Arek, uma pessoa está indo a caminho da pena de morte. Ve'amarechad Erholai, e uma pessoa diz, o valor dessa pessoa sobre mim, eu vou dar para o Betamidash. Minashlo Amarklum, não se sabe que essa pessoa que prometeu não tem que pagar nada para o Betamigdash. Shinema, por causa do posto Kol Herem Asher Yohoram, Minadam Loipade, a pessoa que se acordou na pena de morte, Loipade, a pessoa que prometeu o valor dele não tem que pagar nada. Por quê? Porque uma vez que essa pessoa está indo a caminho da pena de morte, ele não tem nenhum valor pela Torá, a vida dele está prestes a acabar. Não tem que pagar nada para o Betamigdash. Fala, Breta, será que mesmo antes do veredito, a pessoa falou, o valor de fulano sobre mim, e aí foi o veredito que esse fulano estava condenado à pena de morte, será que também aqui ele não tem que pagar nada? Esse que prometeu? Talmud Lomar falou para Su, Mina Adam Velokol Adam, não todos os casos são assim. Parte dos casos dos condenados tem essa lahá que a pessoa que prometeu não tem que pagar, porém se a promessa foi enquanto a pessoa não tinha ainda o veredito de pena de morte, então ele tem um valor ainda. Naquele momento ele tinha um valor, não era garantido que ele ia morrer. Então, esse que prometeu tem que pagar. Isso que você aprende desse passo. Ou seja, a tradução do passo seria completamente diferente. Kol herem asher yohoram min ha'adam lo yipadeh, significa a pessoa que já foi condenada à pena de morte, o herem dele. Então, lo yipadeh, a pessoa que prometeu o valor dele, não tem que pagar nada. Famau era gechanai ben akav yedamar neirach mipnei shedamav ktsubim. Conforme Rabbi Hanan ben Akiva, que fala uma outra opinião, ele sendo que a pessoa que diz o valor desse fulano, que já foi o veredito que ele tem a pena de morte, a pessoa que prometeu o valor dele tem que pagar, por quê? Me preste dar uma ktsuvim, porque essa tabela que a Torá dá, o valor de um homem, o valor de uma mulher, de um jovem, não é o valor real da pessoa, é um valor que a Torá estipulou para a mitzvah de Erechim. Então, fala Rebbe Chaim ben Akiva, mesmo essa pessoa que está prestes a ter a pena de morte, na prática ele é um homem, jovem ou velho, o que seja, ele tem um preço na tabela. Então, nesse momento ele tem um preço, ele, a pessoa que prometeu o valor dele tem que pagar. Essa é a opinião desse sábio, Rebbe Chaim ben Akiva. Então, pergunta agora, conforme Rebbe Chaim ben Akiva, o que ele vai fazer com esse passuk? Ele vai usar esse passuk para uma outra braita. Rabbi Shmuel ben Osh, Rabbi Yochanan ben Brokomer, fala o sábio, uma vez que a gente vê, tem pessoas que fizeram um pecado, e tem rio mitab de Shamaim, pena de morte no céu, não no tribunal da terra, no céu, vão tirar ele do mundo antes do tempo Deus nos livre. E tem situações que a pessoa paga um cofre, paga um resgate, e se isenta dessa pena de morte, o Shinemar, como falou para o Suco, e um cofre, e o Shatalaf, a pessoa tinha um shor muad, um boi que já foi testemunhado 3 vezes que ele é um boi que chifra, um boi que agride, é um boi perigoso, um shor muad. Ele é violento, então o dono tem uma obrigação a mais de proteger as pessoas desse boi, fazer essa vigia desse boi. No caso, ele não fez a vigia, o boi saiu e matou alguém. O dono do boi tem pena de morte no céu. Porém, falou para o pastor, im kofer yushatalav. Porém, se essa pessoa pagar o kofer, pagar um resgate, uma fiança, ele se isenta dessa pena de morte. Então, fala, será que também, quando a pessoa tem uma pena de morte no tribunal da terra, ele pode pagar uma fiança e se isentar, assim como ele poderia se isentar da pena de morte no céu? Então, o mano falou, pastor, que não heremin adam loipade. A pessoa tem a pena de morte, loipade, não tem como se isentar com uma fiança. Pergunta agora, ele e ela mitot hamorot shelomit nash yegatam lekapara. Mas até agora sabemos, com relação a pecados, que a pena de morte é muito grave. Por exemplo, a pessoa que ele bate no pai dele, ou a pessoa que ele sequestra um judeu. São pecados muito graves. Que, por que é uma pena de morte tão grave? Porque se a pessoa faz isso sem saber que é proibido, ele não tem como expiar esse pecado com sacrifício. Então é um pecado muito grave. Aí ela fala, esse tipo de pecado, essa pena de morte tão grave, a pessoa não tem como se isentar através de uma fiança. Mitot kalot shenitna shegegatam mekapara minai. De onde eu sei, com relação a outros pecados, que a pena de morte tem uma lahá mais leve, com a pessoa que preside o Shabbat, com a pessoa que faz o pecado de idolatria, ou pecado de relações proibidas, que se a pessoa faz propositalmente, ele tem o castigo de karet. Então, tem isso, você tem a pena de morte. A pessoa faz sem querer, sem saber que era proibido, por exemplo, ele tem como trazer um sacrifício para perdoar esse pecado, expiar o pecado, acaparar dele. Então, minai, eu sei que com relação a esses casos de pecados mais leves, pena de morte mais leve, de onde eu sei que a pessoa não pode pagar uma fiança para se isentar da pena de morte? O Matamud Mar falou, passou kol heren. Falou, passou toda a pena de morte é a mesma lahá, loipade. A pessoa não tem como pagar a fiança e se isentar. Pergunta, velomi meia, miloti kukover shmat mina. Você já não sabia dessa lahá já? Depois do lote kukover, você não pode pegar uma fiança, um resgate para isentar a pessoa que está condenada à pena de morte. Lote shkumamone minevitiv. Você não pode pegar a fiança para isentar da pena de morte. Então, por que precisa de outro passo colher no ipade? Colher em mamari, por que precisa desse passo? Amar em barachama, fala o sábio. Itzir. Sim, precisamos de dois psukim. Saca da terramil, eu poderia pensar. Hanemi lecha de argo, derech aliá. Shelonit nashe gigatol e capará. Aval orgo, derech elidad, nit nashe gigatol e capará. Emanish com amor na mineve niftere. Fala, Gumara, eu poderia pensar. Quando é que a pessoa não tem como pagar a fiança para se isentar da pena de morte? É quando a pessoa matou alguém por querer, levantando o braço. Porém, se a pessoa ele abaixou o braço, eu poderia pensar que ele poderia pagar a fiança. Por quê? O que significa essa diferença? Existe uma diferença se a pessoa ele mata sem querer alguém, levantando o braço. Tinha um machado, levantou o machado e bateu com alguém nas costas dele, tinha alguém lá atrás, e matou essa pessoa sem querer. Uma vez que essa pessoa fez isso tão involuntariamente, então a Torá não diz que a pessoa tem que ir ser exilada numa cidade de refúgio. Porém, se a pessoa tinha um machado na mão, estava abaixando o machado e acabou dando uma pancada em alguém, matou alguém sem querer, ele tem que ser exilado numa cidade de refúgio. Uma vez que o pecado dele é mais grave, então é suficiente grave para obrigar ele a ir ser castigado com exílio na cidade de refúgio. Essa é a halahá do Shogeg. Agora fala, Gumara. Isso que falamos que a pessoa não pode pagar uma fiança para se isentar da pena de morte, eu poderia pensar que isso só se aplica a essa pessoa e bateu de baixo para cima, levantando o braço. Eu poderia pensar, uma vez que deixou o gay, que ele não tem como expiar o pecado dele, então eu ia pensar que... Por quê? Porque não é um pecado tão grave assim para obrigar ele a ir para ser exilado. Porém, na prática, tem um pecado que ele vai ter que carregar. Não tem como expiar esse pecado através do exílio. Então, eu poderia pensar, uma vez que a Torá limitou ele, essa que a Torá limitou ele também, se ele fez isso por querer. Se ele matou alguém por querer, levantando o braço, a Torá pensa que ele tem que ser morto e não tem como se isentar do castigo. Porém, a pessoa que ele abaixou o braço, que quando a pessoa faz subexoguei sem querer, ele é exilado. Então existe solução para o pecado dele. Se a pessoa faz isso por querer, ele tem a pena de morte, eu poderia pensar que ele tem uma solução para a pena de morte dele. Eu poderia pensar que ele pode pagar a fiança para se isentar da pena de morte. Kamash Malanissa falou para o Sul que não. Nas duas situações a pessoa tem a pena de morte e não faz diferença como ele matou, ele não pode pagar a fiança. Isso fala Yagmará. Vai deixar amanhã um novo DAF. No próximo DAF, uma nova Mishnah. Vimos já a pessoa que ele abusa de uma jovem virgem, tem que pagar uma multa para ela. Ou ele convence ela para fazer a relação proibida, tem que pagar uma multa para o pai dela. Agora, na situação que a pessoa tinha uma jovem virgem que era noiva, não fez a relação, não passou pela roupa e se divorciou do noivado, e veio alguém e abusou dela. Luan, será que tem que pagar a multa para ela ou não? Porque sim, porque não? No próximo dá, vamos ver. Com muito mais. Colocando na aerolama, amém, amém.